Glória a Deus, já cheguei chegando aqui, né? Olha só, rapaz, fazendo até. Fazendo não, eu pedi autorização. Falou, pastor Leandro, é possível? Ele falou, passou um, sei lá, um QAP, é isso que fala? Ô, Jesus, glória a Deus por esse momento, eu estou muito feliz. Hoje até falei, pastor Leandro, eu falei assim, olha, a expectativa é grande. A expectativa é grande. O Senhor habita em todos os lugares, independente da quantidade. Amém? Queridos, vamos lá começar nosso momento. No livro de Marcos 10, 46, se você tiver com a Bíblia, você pode acompanhar. Se você não tiver a Bíblia, encosta do lado de alguém. Se também, se alguém não tiver aí, vamos fazer o seguinte, aí nós vamos dar um jeito. Amém? Seria ali Marcos 10, 46 a 52. É um texto já bem conhecido de todos, que fala sobre o cego Bartimeu. Sabemos, queridos, que é um texto de uma pessoa que ele cego e além disso mendigo. Mas eu percebo diante do texto aqui que esse homem, Bartimeu, ele era cego. Mas espiritualmente ele estava vendo tudo. Ele podia sentir a presença do Senhor. Ele não podia enxergar, mas na sequência nós vamos ver que Bartimeu, ele clamou pela presença do Senhor. Cego, ele clamou: Senhor, preciso de ti. Onde muitas pessoas têm a sua visão, mas esquece de um Deus. Vamos lá então. 10:46 diz: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, conhecido como Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. No 47 diz: Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. No 48 diz: Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. No 49 diz: Jesus parou e disse àqueles que o acompanhavam: Chame-o. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele está chamando. 50. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se ao Senhor, dirigiu-se a Jesus. Marcos 51, o que você quer que faça? Pergunta Jesus. Perguntou-lhe Jesus. O cego responde: Mestre, eu quero ver. O 52, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Espírito Santo, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo, como já foi falado. Nos colocamos diante da tua presença, Pai, essa palavra sobre Bartimeu, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, aos nossos corações, porque nós realmente precisamos de ti, Senhor. Nos ajuda. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Bem, até como eu já mencionei, já li ali, nós todos sabemos que Bartimeu, filho de Timeu, ele era cego e, além disso, mendigo. Não era uma situação, não é uma situação não era fácil para ele. Você imagina, falta de visão. E, além disso, a situação como ele vivia, um mendigo, sem recurso financeiro, dormindo ao relento, na chuva, vento, frio. Ou seja, o que ele tinha era uma capa. era uma capa, que aquela capa já era liberado pelo governo para que ele pudesse pedir. É uma liberação pelo governo, e quem tivesse com aquela capa, ele tinha toda a liberdade para buscar suas finanças, ou seja, em pedir esmola. Mas, nossa, já fui diferente aqui do que eu tinha preparado, mas vamos lá, né? Mas, enfim, e ele estava ali pedindo esmola na beira da estrada, Jesus passando com seus discípulos e mais uma multidão. E ele começa a gritar pelo nome de Jesus. Ele começa a gritar pelo nome de Jesus. Por isso que eu falei, espiritualmente, ele estava firme. Não tinha visão, mas espiritualmente ele enxergava. Mas eu quero dizer, só que diante disso tudo, como ele buscava Jesus gritando, a multidão tentara calar esse homem, mas não. Ele continuou, Jesus, filho de Davi, já vou. Eu falei, já passei do que eu tinha preparado, mas enfim. Mas Jesus estava ali, estava com ele, chama ele. E aqui acontece. Diante disso tudo, ele dá um pulo, solta a sua capa e começa a seguir Jesus. Amém? Queridos, refletindo nesse texto aqui, podemos ver que Bartimeu era um homem cego. Um cenário que vivia não era fácil. Até como eu já dei uma adiantada aqui, não era fácil. A vida com que ele levava, a situação, o seu contexto de vida, diante da realidade que ele vivia. Talvez você não, nós, talvez não conseguimos mensurar a situação como ele vivia. Nós podemos ver através do texto, mas você não está vendo no texto, mas a realidade, o que ele vivia ali, com certeza vai bem além do que nós pensamos. Vai bem além do que nós imaginamos. Porque a situação precária de sobrevivência, provavelmente, querido, esse homem aqui, por morar na rua, o texto diz que ele era filho de Timeu, mas bem provável que ele morava na rua porque ele carregava uma capa. E esse era o único bem que ele tinha. E o texto nem diz o quê? Que Jesus estava passando, mas ele estava sentado à beira de uma estrada, à beira do caminho. Mas ele não se limitou. Ele correu atrás do socorro. Amém? Queridos, infelizmente, muitos têm se acomodado diante do que têm vivido. Eu não sei a vida de cada um aqui, não conheço o seu contexto de vida. Eu sei que vocês estão buscando. Mas muitos, às vezes, têm vivido situação difícil porque estão sentados. Está acomodado. O texto diz o quê? Que ele estava sentado à beira de uma estrada. Jesus passou e ele não se conteve. Ele começou a gritar, a pedir socorro. Só que muitas vezes nós temos vivido situações na nossa vida que nos acomodamos. Nós ficamos sentados. Jesus passa. Ou pessoas até mesmo que podem nos ajudar. Ou às vezes nós, por vergonha, ou não quero voltar lá atrás, dependendo de onde, o que você era, e de repente você deu aquela retrocedida, de repente você não quer pedir algo, você não quer buscar o seu socorro, você deixa passar as bênçãos, e aquilo como nós sabemos, a bênção passa, se você não pega, você perdeu, como que é? Perdeu, magrão, outro pega, o que nós precisamos é não deixar passar essas oportunidades. Mas Jesus, aquele momento que estava passando, o texto diz ainda que, Naquele momento, ele começa a gritar. Ele começa a gritar por socorro. Mas aquela multidão ali tenta calar, tenta impedir que ele peça o socorro, tenta tirar ele para que ele não corra atrás daqueles recursos que ele tem. E naquele momento, ele começava a gritar e aquela multidão que acompanhava tentava impedir. Eu quero dizer com isso, muitas vezes vão tentar nos calar, muitas vezes vão tentar nos paralisar. Muitas vezes, querido, nós estamos passando por situações e daí nós estamos correndo atrás das bênçãos, correndo atrás dos nossos recursos, tentando correr o quê? Para que nós possamos mudar de estação, mudar de vida e muitas vezes até mesmo pessoa da nossa família, pessoa próxima começa a levantar e dizer para você, não vai ser possível. Ixi, silêncio. Amém? Ô, Jesus, pastor Valdomiro, agora me empolguei. Então, muitas vezes é isso que nós estamos precisando, talvez uma pessoa ou alguém da família para falar assim, você vai conseguir, eu não tenho dinheiro, mas eu posso te incentivar, eu não tenho dinheiro, mas eu posso orar por você, eu não tenho dinheiro, mas eu posso, eu não tenho o seu recurso, mas eu sei quem tem, que talvez possa te ajudar. Eu quero dizer, meus queridos, não desista dos seus milagres. Não desista do seu milagre. Não desista porque a palavra já foi liberada sobre a sua vida. Você é mais que vencedor. Você vai além do que aquela pessoa. Você nasceu, queridos. A Bíblia mesmo diz que no ventre da sua mãe, você já tinha sido separado. Você já tinha sido escolhido. O que que você está esperando? Toma posse. Toma posse. É isso que eu estava dizendo. Porque tem pessoas que realmente vai tentar nos desanimar. Ufa, tem pessoas que vai tentar pisar no seu calo, tem pessoas que vai de repente tentar tirar você do projeto, mas não desista do seu sonho. É difícil, como a pastora Shirley falou, a porta que Deus abre, ninguém vai fechar, ninguém vai te impedir, porque sabe o que? Você é mais que vencedor, você tem um Deus na sua vida. Agora, aquele que não tem Deus, realmente, vai passar dificuldade. Mas aqui, são filhos. Filhos que creem. Filhos cheios de promessa. Filhos que têm foco. Filho que Deus já preparou algo lá na frente. Não desista, porque aqui, vocês são mais que vencedores. Amém? Então, queridos, Deuteronômio 3,18 diz, o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo. Não desanime. Eu sei que tem momentos. Tem momentos que... Tem dia que a gente levanta e fala, meu Deus, será que já é 6 horas? Oh, meu Deus, mas vamos lá. Mas a hora que acontecer isso, você já pensando às 18 horas, você fala, Senhor, obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo Espírito, obrigado pelo sopro de vida, pelo ar que eu respiro. A noite foi fria, mas o Senhor me deu um cobertor. O Senhor me deu uma cama. O Senhor me deu um lar para eu morar. Obrigado, Espírito Santo. Está frio, está frio. Está chovendo, está chovendo. A palavra diz que nesse mundo tereis aflições. Então vamos encarar. Não dá para arrancar aquela página. Né? Você pode arrancar da sua Bíblia, mas as outras vai estar completa. Então... Você dançou, não adianta arrancar. Então é o seguinte, toma posse. Neste mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. E você vai vencer. Você já venceu, porque você foi separado, foi escolhido por Deus. Amém? Oh, meu Deus do céu. Vamos tomar um gole aqui. Aqueles pastores, quando eles se perdem um pouco, né, ele fala, meu Deus, vamos tomar uma aguinha aqui, ó. Estou evoluindo. Entendeu o que eu estou falando? Pronto. Enquanto isso, eu dei uma virada de leve aqui e já estava voltando aqui. Ó. Oh, meu Deus, como eu li aqui. O Senhor, o próprio Senhor irá à sua frente. Querido, o Senhor estará à sua frente, mas precisamos ter atitude como Bartimeu. Nada vai adiantar, o Senhor está na frente, mas o que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo para que eu saia dessa cadeia? O que, que eu estou fazendo para eu sair desse local? Oh, meu irmãozinho, você nem foi tomar o seu lanche, né? Oh, meu Deus, segurei ela aqui, agora que eu vi, ó, sumir. Depois você fica até as 11 horas. O Senhor estará na sua frente, mas precisamos ter atitude. Essa foi a posição que levou Bartimeu a sair daquele lugar. Todos nós já sabemos, até porque meus, como nós já lemos, você já tem conhecimento, a situação que ele passava, a realidade, a vida dele. Mas ele teve atitude. Nada vai adiantar, querido. Muitas vezes nós jogamos só para Deus. Vamos só para Deus. Ô, Senhor, segura a onda aí, porque aqui embaixo o negócio tá tenso, né? Ei, mas o que eu estou fazendo para sair desse lugar? O que eu estou fazendo para sair desse momento? Esse momento que eu estou vivendo? Mas, querido, vamos sair. Nós vamos sair desse lugar. Nós só não precisamos é ficar conformado com nossa realidade. Nós temos que estar, sabe o que? Dia a dia, inconformado. Se você está conformado, glória a Deus por isso. Então você já está lá em cima. Opa, está bem. Eu estou inconformado ainda. Tem áreas na minha vida que eu falo, Senhor, ei, encosta aqui, porque vamos pegar essa onda junto aí, porque eu sozinho eu me arrebento aqui, eu preciso dele. Então nós temos que estar inconformado. E coloca diante de Deus. Esses dias atrás eu estava orando para uma pessoa e ele falou assim, mas, pastor, mas o senhor... Eu falei, é isso aí mesmo. Eu falei assim, não estou... É isso aí mesmo, estou inconformado. É realmente uma situação que ele está passando e um negócio vem se repetindo, a gente vê a forma como ele tem conduzido. E aí eu falei, Senhor, eu estou inconformado com o que está acontecendo. Porque se nós estamos buscando a Deus, nós somos fiel, estamos nos colocando diante dEle, andando diante de princípios. Ei, o que está acontecendo? Eu estou inconformado. Se tem alguma coisa errada, traz para cá. Céu e terra, vamos conversar aqui então de perto, porque eu não sei, entendeu? Então vamos nos colocar e falar, Senhor, eu estou inconformado. Eu estou conformado. E olha, se está bom, glória a Deus. Mas pode correr para o excelente. Vamos correr. Vamos buscar. Talvez, meu irmão, hoje valer, como eu disse, talvez você hoje está aqui diante de situação, você fale, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Ei, mas nós temos um Deus. Ele pode te direcionar. Ele vai cuidar de você. Ele vai te dar o caminho. Ele vai trazer, vai te dar sabedoria para que você possa estar entrando nesse campo aí e falar, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Então vamos colocar diante deles. Amém? Segundo ponto, não recuar diante de Golias. Um dos grandes exemplos que nós temos na Bíblia é Davi. Eu não sei porquê, a Bíblia não fala nada, mas quando fala em Davi, eu vejo um piá desse tamanho assim. Eu não sei, sempre vi um piá desse tamanho assim, tudo manchadinho aqui. Ó. Eu não sei, o cabelo meio vermelho. Sei lá. Não, verdade, vocês estão rindo, mas é verdade. Quando fala em Davi, eu consigo ver esse meio metro ali, meio branquinho, sardento e cabelo meio avermelhado. Eu não sei porquê. Mas, enfim, mas esse sardento meio avermelhado aqui, não sei como nós vamos... Mas enfim, deixa ela ali. Eu não sei, mas ele não recuou diante de Golias. A gente olhando pelo texto, fala, meu Deus, Davi. Davi foi, chegou querendo destruir, querendo acabar com ele, mas não. Ele foi para cima, todos nós, não vou ler aqui, mas todos nós já sabemos quem foi Davi. 1 Samuel 17, 48 diz... Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu para a linha de batalha para enfrentar. E nós? Não é nós, não, tá? É nós mesmo. Aqui é nós, né, pastor Valdomiro? Não é Christian? Não é Jackson? É isso aí, somos raiz. Então, e nós? Como nós estamos fazendo? Será que nós estamos recuando? Não podemos recuar, queridos. Eu sei que nós passamos por situação difícil. Eu passo. Todos nós passamos. É nós. Todos nós passamos por situação difícil. Mas nós não podemos recuar, não. Quando nós tivermos... A Bíblia mesmo diz, quando você está fraco, aí você tem que ser forte. Vai para cima. Vai para cima. Davi, ele olha aquela monstruosidade, o que ele fala? Não, aqui não. Aqui não, aqui vai para o chão isso daí, né? Se nós recuarmos, querido, nós estamos retrocedendo. E nós vamos conseguir para cima de quê? Oração. Jejum. Oração. É uma busca intensa. Vamos para o secreto. Vamos ali para aquelas quatro paredes. Nos colocar diante do Senhor e falar, Senhor, essa é a situação. Golias tem se levantado. O vento forte tem batido. O vento está chegando que está detonando. Eu não sei mais o que fazer. Talvez hoje você que está aqui está passando isso na sua família. Falei para o pastor Leandro, ele não estava sabendo, mas agora à tarde meu filho foi internado com 28 anos. Tá na UTI. Mas está na UTI, mas observação, porque está na mão dos médicos, claro. Tem um Deus ali naquele lugar, além dos médicos. Né? 28 anos, pastor. Com indício de AVC. Pré-AVC. 28 anos. Está lá no hospital. Aconteceu agora aí por volta de umas 3, 4 horas da tarde. Mas nós cremos num Deus. Um Deus que está lá. Um Deus que está no controle de tudo. Amém? Então nós não podemos realmente, até como eu estava falando, uma situação dessa, cabe a mim? O que cabe a mim? O pastor Leandro orou, nós, a igreja, pelas pessoas, irmãos, membros daqui, com problema de saúde. Mas cabe a nós? O que cabe a nós? O que quer? É orar. Interceder. Vamos jejuar? Vamos. Como o pastor estava lendo, eu estava falando aí, acho que a maioria já sabe, eu vou falar. Bom, Alcance Pinhais, acho que alguns já conhecem, me conhecem de lá, mas hoje eu estou ali, mas eu estou lá em Colombo com a igreja lá. Rodrigo é de lá também, né? Ou seja, era daqui, foi junto, né? Resolveu carimbar um passo dele para lá, né? Tá lá. Mas eu quero dizer com isso, querido, nós temos que, de repente, correr atrás. Não podemos parar, não. Os Golias vai vir no dia a dia. Pensando no Golias hoje para me tirar da cama, rapaz. Eu falei, Jesus, vou ter que levantar mesmo. É isso, o desafio no dia a dia. Os desafios não acontecem só durante o dia, já ao amanhecer. Você já abre o olho, já querendo nem abrir. Fala, Golias, tá? Deixa aqui, entendeu? Mas não tem. São os desafios que nós temos no dia a dia. Mas se nós nos conformarmos com essa situação, nós vamos paralisar. Nós temos que realmente ser como Bartimeu. Vamos em frente. Vamos lutar. Vamos para a guerra. Por mais que, como eu estava falando, por mais que seja difícil, como a Bíblia diz, Bartimeu pedindo socorro, gritando, e a multidão, calado, cala a boca, impedindo com que ele recebesse as bênçãos. Mas não, ele não se limitou, ele foi para frente, porque espiritualmente, ele sabia que ali tinha um Deus que podia resolver a situação dele, o milagre que ele precisava. Marcos 10:47 diz, diante do texto, 10:47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, Bartimeu, o que fez? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Continuaram. Aí ele foi para cima. Ele gritou mais forte. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí foi onde Jesus ouviu. Falou, traga ele. Traga ele. E ali ele recebeu o seu milagre. Será que nós temos gritado quando nós estamos precisando de socorro? Será que nós temos gritado quando nós estamos precisando sair daquela situação?
Será que nós temos gritado para o Senhor na hora que a nossa conta está naquela situação no vermelho? Nós temos ido para onde? Para os pés da cruz, falando: Senhor, preciso resolver a situação. Nós estamos indo buscar atrás de agiota. Eu vou falar algo aqui que não está no texto, hein? Não vão se escandalizar comigo, tá? Mas eu sou normal. Na época de vida louca, eu, mundano, só vou falar um detalhezinho, tá? Para vocês não se escandalizarem. Um momento na minha vida, minha filha com... Eu estou tirando assim, base pela minha neta, né? Acho que ela estava com uns 3 aninhos de idade. E eu, para dar aquela desbaratinada de casa e fazer meus fervos aí, algo meio debaixo do tapete, ela era pequenininha, não entendia nada, e vamos lá, filha. Então, como eu estava saindo com ela, então a carta estava branca para mim, né? Minha esposa estava tranquila ali, mas eu estava saindo ali e estava, ó, dirigindo e só... rolando um baseado. Quando não era cheirando. Mas um dia, nessa caminhada, dirigindo, é aquilo, né? Quem estava no ramo já sabia tudo, né? Já tinha essa prática aí, né? Eu dirigia, preparava, enrolava e fazia tudo. E nessa dali, depois de preparei ali o charola ali. Depois de preparar aquela bomba ali, eu estava muito bem aqui. Bem, entendendo, né? Bem. E eu dirigindo, e estava só charolando aqui, tá uma, duas, e estava já daquele jeito, né? Quando eu olho pelo retrovisor, se repetindo na minha filha. Quando eu olho, cada pegava, que eu pegava no baseado, eu dava a minha filhinha, com uns 3 anos de idade, também estava ali, ó. Não, mas ela não tinha nada na mão, tá? Não tinha nada. Ela estava, a mesma forma que eu pegava, quando eu olho, ela também. Eu falei, meu Deus. Tenha misericórdia de mim. Eu vou chegar lá. Eu adiantei algo, mas já vou chegar lá. Aonde eu quero. É o que nós precisamos, querido. Tem situações na nossa vida, nós temos que falar, Senhor, está difícil, mas eu sou dependente do Senhor. Eu preciso. Eu preciso de mudança. Eu preciso de sair do natural e eu quero viver o sobrenatural. O natural, querido, é isso que nós temos vivido todos os dias. O natural é quando você olha para a situação que você está passando e fala, nossa, isso aqui é o conformismo. Agora comece a entrar no sobrenatural e fala, Senhor, eu não aguento mais. Isso não está para mim. Me ajuda a sair dessa situação. Eu estou com a prestação. Hoje mesmo chegou conta de luz em casa, como que eu vou pagar? É prestação de carro? É saúde, como nós terminamos de falar? Isso é você viver o sobrenatural. Falar, Senhor, eu quero viver o sobrenatural, porque o natural eu tenho vivido todo dia. Talvez, meu irmão, minha irmã, você está aqui hoje falando, meu casamento está detonado. Meu filho está nas drogas, como estava o pastor Batista nas antigas. Meu filho hoje está lá, ó, puxando cadeia, como aconteceu com o pastor Batista, estava lá na cadeia também. Mas Deus me levou a um novo tempo para viver um sobrenatural, e esse sobrenatural eu declaro na sua vida. Independente do que você está passando, do que você está vivendo, Deus é maior, Deus é capaz. Ele tira você desse tempo que você está vivendo, Ele leva você a viver um sobrenatural, uma nova estação na sua vida. Apenas creia, eu declaro na sua vida um sobrenatural completo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo. O que aconteceu? Pedindo aqui, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu preciso de algo diferente. Eu preciso da sua graça sobre a minha vida.
o Espírito Santo, eu preciso sair desse tempo, eu preciso entrar numa nova estação. Mas como eu estava falando, muitas vezes o inimigo vem tentar nos amedrontar. Muitas vezes o inimigo vem para tentar nos calar. Seja numa vida profissional, seja no... independente da estação que você está vivendo. A palavra de Deus mesmo diz que o inimigo está ao nosso derredor 24 horas. Ele está o tempo todo e que nós precisamos é fechar esse espaço. Não podemos deixar brecha, porque ele não precisa de brecha. Ele precisa dizer, ó, é um descuido. É um descuido, queridos. É um descuido. Mas hoje o Espírito Santo está trazendo cura no coração de pessoas aqui dentro. Espírito Santo hoje está trazendo cura na vida de pessoas aqui. Como eu falei, querido, talvez você hoje está aqui falando. Meu filho está numa biqueira. Minha filha faz 2 dias que saiu de casa. Meu filho poderia, ou meu esposo poderia estar hoje aqui. Mas ele não está, mas apenas acredita. Comece a acreditar. Por mais que vozes venham tentando tirar você do propósito, você fala que não. Eu tenho uma família escolhida por Deus. Eu tenho filhos que Deus preparou. Porque esse filho, no ventre, no seu ventre, mãe, no seu ventre, ele já tinha sido escolhido e foi separado porque será enviado para as nações. Tem filhos, tem pais aqui dentro. Que filhos estão fora da presença de Deus, fora até mesmo da sua casa. Mas eu quero te dizer, irmão, minha irmã, meu irmão, apenas creia, continua orando. Que não vai demorar. Ele vai estar aqui servindo junto com você. Ele vai estar aqui. Apenas creia. Apenas creia. Até porque, como eu já disse, de que forma nós temos calado o inimigo? Nós temos que calar ele com oração, queridos. Nós temos que calar ele com oração e jejum. O texto que estava lendo diz aqui, quando Jesus chama, pede para os discípulos para que ele trouxesse Bartimeu. O texto aqui é
aí.
Todos, não sei se vocês sabem, mas pastor Milton é meu discipulador, e num discipulado daquele, ele já me conhecendo, que na verdade eu vou um pouco mais além. Além de ser meu discipulador, ele é meu cunhado. Então, fica mais estreito, né? Ele falou, tem coisas que daí você tem que se limitar. Eu falei, cara, é o seguinte, aí eu vou deixar de existir. Porque tem coisa que sou eu. Não adianta eu tentar imitar qualquer um de vocês, imitar o Christian, Jackson, pastor. Eu não vou conseguir. Eu sou desse jeito. Não tem como. Então, Rock, muito obrigado. Vamos lá, que o negócio é sério agora, né? Olhando aqui pelo texto, então, o que acontece? O que acontece? Bartimeu, ele deu um salto, de um pulo, ele jogou a sua capa. E seguiu a Jesus. Agora a minha pergunta. Qual a capa que está te segurando? Qual a capa que está impedindo de você ir a um sobrenatural? Agora, vou chegar onde comecei. Eu precisei jogar aquela capa da minha vida nas drogas. Senão onde estaria meu filho? Onde estaria minha filha? Aquela capa estava me prendendo. Muitos não têm conseguido atingir um outro nível. Muitos não têm conseguido ver o sobrenatural de Deus. Porque está abraçando aquela capa. Está segurando aquela capa. A Bíblia diz, a capa era o único bem de Bartimeu. Aquela capa que dava legalidade para que ele pudesse estar pedindo esmola, levantar suas finanças. A capa era que ia te dar cobertura. A capa ia te proteger contra o frio, contra o sol, contra a chuva. Era a cobertura dele. Mas ele não se incomodou. Ele não se preocupou com aquele bem que ele tinha, simplesmente. Ele jogou a capa e seguiu a Jesus. A minha pergunta é, que capa tem impedido de você ver o sobrenatural de Deus? Qual é a capa que tem impedido, querido, de você chegar e de você ver seu filho, de repente, aqui? Será que talvez hoje seu filho não está aqui porque, de repente, nós estamos forçando uma barra, estamos querendo ver somente o nosso natural, pegar pela orelha e trazer para a igreja? E nós não temos corrido por oração? Nós não temos corrido para um sobrenatural? Talvez a sua própria esposa, o seu esposo, eu não sei. Mas eu quero, a minha pergunta é, qual é a capa que está faltando a você deixar de lado? Qual é a capa que tem impedido de você ver a graça de Deus? Eu já falei aqui, mas nem todo mundo talvez tenha gente diferente, pessoas aqui. Eu já falei outras vezes que eu estava ministrando. Eu precisei jogar a capa por causa do meu casamento, que estava derrotado. Eu precisei jogar a capa, senão, se eu continuasse naquelas vidas de drogas, bebidas, só tux-tux. Entendeu? Eu precisei mudar. Se eu não tivesse jogado a capa, como eu já falei, o que seria do meu filho? O que seria da minha filha? Que exemplo eu poderia estar passando para eles? Você pai, você mãe, você filho que está aqui. Qual é a capa que você tem feito? Será que a pessoa, quem está lá fora, será que ele pode olhar para você e falar assim? Esse daí eu vejo a diferença nele. Faculdade, onde nós estamos estudando, no próprio trabalho. Será que nós somos exemplo? Será que nós somos exemplo somente aqui na igreja de chegar a chorar e chamanaia e opa, Siri canta lá na praia, orando em língua direto? Será? E lá fora, queridos, crente não é só aqui não, nós temos que ser crente lá fora. Aqui é fácil chegar e abraçar, ó. Qualquer um de vocês, abraça, toma um banho, tá cheirosinho, agora vai lá, abraçar aquele nóia que tá lá fora, aquele que tomou uma manguaça, tá ali, ó, hein? Nós temos que ser crente, nós temos que ter a marca de Cristo em nossa vida, nós temos que ter a marca de Cristo, onde eu posso falar assim, ali está indo. Olha o Jackson. O Jackson aqui na barbearia, ele tem o mesmo comportamento dele lá na igreja. Aonde que ele está? Faculdade. Aonde ele está? Porque eu vou falar algo. Ele não vai saber que é dele mesmo. Um dia eu vejo um cidadão da minha igreja. Ele gostava de pedalar muito, né? Rapaz, um dia quase que esse cara atropela um poste. É verdade. Ele estava indo, cara, estava e apareceu uma menina que estava passando, uma jovem, saia meia curta, ou não sei lá se era bem curta, mas era, estava de saia. Rapaz, esse cara foi quebrando o pescoço, depois foi, falei, Jesus, parecia aquele ventilador de caminhão, cara, estava assim, ó, para todo lado, ó. Falei, Jesus, meu Deus, cara, que exemplo. Uma outra vez de dentro da igreja, uma pessoa que estava ali, de repente, um dia eu cheguei, ele ficou todo assim, eu entrei no bar,
para comprar alguém, fui com alguém comprar um refrigerante, não fui comprar cigarro não, tá? Eu só estava acompanhando essa pessoa. O cara chega lá, ele sentadão na cadeira e com a cerveja. Eu falei, Jesus. Aí não adiantou ele querer virar de costas ali, que eu já bati nas costas dele antes, né? E aí, como é que tá bem? Faltou olhar lá para mim, mais ou menos. Faltou isso, né? Faltou isso, mas ele estava ali. Eu falei, Jesus, que exemplo nós somos. Como eu disse, que exemplo nós fomos, que exemplo nós somos na nossa família. Lá fora, para os nossos parentes, trabalha onde ser. Nós temos que ter a marca de Cristo. Nós temos que ter a marca de Cristo. Onde nós vamos falar assim, olha, esse daqui, aquele dali é essa pessoa. Esse daqui, ó, pode confiar nele. De que forma que nós temos feito isso? Quero deixar, queridos, qual é a capa? Que capa nós temos? Se o louvor já quiser, que senão você vai ficar sozinho, então o louvor, pode trazer o louvor também. Vamos junto nessa, todo mundo, né? Eu quero passar para vocês aqui uma outra pessoa que nós podemos ver, que deixou tudo para seguir a Jesus. Falei de Bartimeu. Agora tem outro também, que foi aqui, a Zaqueu. Zaqueu também, sabendo que Jesus estava passando ali em Jericó, o que que ele fez? É outro que, ó, pequenininho. Mas o que ele fez? Ele saiu correndo, eu imagino, atropelando todo mundo para subir numa árvore. E ali ele subiu nessa árvore. Eu vou pegar somente um. Ele subiu naquela árvore. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Oh, meu Deus do céu. Você imaginou Jesus chegando, quero ficar na sua casa hoje? Meu Deus. Fala, Jesus, chega aqui. Vamos cheirar essa meia aí, que não tem... Vamos lá. Outro que ele... O que ele fez? Deixou tudo. Porque o texto diz que ele era muito rico. Era chefe dos publicanos. Mas não. Ele abandonou tudo para seguir a Jesus. E nós, o que nós temos? O que nós temos feito? É isso, como eu falei há pouco. Será que nós estamos sendo exemplo? Seguir a Jesus, querido, sim, não vamos chegar agora e falar, não, vou virar as costas para o trabalho, pedir a conta, sair. Não é desse jeito. É exemplo. É você ser um cristão. É você ser um filho de Deus. É você, de repente, como eu falei, chegar e abraçar o próximo. Independente da situação que ele está vivendo ou que ele vive. Nós precisamos de um novo tempo. Nós precisamos, realmente, mudança de vida. Como eu disse há pouco, que capa tem te prendido? Será que você está segurando capas que têm impedido de você ver o sobrenatural de Deus? Talvez hoje, querido, muitas pessoas, às vezes hoje, tem deixado de ver o agir de Deus diante das suas finanças. Estava ali precisando, correu, pediu, Deus deu a graça para ele, hoje está bem, virou as costas. Talvez hoje, querido, a situação que você viveu, não vou falar você, que eu vivi, estava lá no fundo do poço, tipo José, Do fundo do poço, ele subiu. Talvez hoje você, diante da situação que você estava vivendo, será que nós não temos deixado Deus meio de canto? Deixando a minha vontade, o meu querer tomar conta? Eu creio, querido, que o Senhor está falando o coração aqui de pessoas que está precisando jogar a capa, que precisando ser um Bartimeu, jogando a capa, não, Senhor, eu preciso dessa graça na minha vida,
Eu preciso dessa graça no meu casamento. Eu preciso na minha família. Eu preciso no meu ministério. Eu preciso na vida do meu filho. Talvez você, querido, hoje está aqui desiludido diante de situações que você passou. Até mesmo diante de situações que teve no passado, onde foi injustiçado. Injustiça sobre você. E hoje você está aqui com o coração duro. Mas Espírito Santo pode fazer essa mudança na sua vida. Vamos nos colocar em pé. Como diz o pastor Luciano, vamos nos colocar em pé para dizer que está acabando, né? Depois a gente senta de volta. Então hoje, queridos, independente da sua situação, eu quero pedir para que você realmente você esteja refletindo diante do passado, a situação que você está vivendo. Não sei o que tem ocupado espaço na sua vida. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida que talvez você tenha endurecido o coração. Ou talvez você hoje está aqui desiludido com a vida diante do que aconteceu. Mais uma vez eu pergunto, qual é a capa que você tem que deixar para seguir a Deus? Enquanto louvor, continua aqui no, louvando ao Senhor. Eu quero que você esteja aí refletindo nessa palavra. Coloca diante do Senhor, fala com Ele. Fala, Senhor, que capa eu tenho que jogar para seguir a Ti?